Graça e paz, queridos, Deus te abençoe nessa noite, que o nosso Jesus, que vive e reina para sempre, Ele esteja hoje trazendo salvação para dentro da tua casa, que Ele esteja hoje fazendo uma obra dentro da sua vida. Eu queria que nessa noite você pudesse, tão especial para nós, essa noite é onde nós celebramos a mesa do Senhor, celebramos a ceia que Ele mesmo deixou como uma ordenança para nós e que vai nos fazer lembrar da grande festa, da grande ceia que Ele está preparada, que está preparada para nós, para quando nós, como sua noiva, nos encontrarmos nas bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 6, eu queria ler com você somente o verso 10. Mateus capítulo 6, verso 10. Vou dar um tempinho para você abrir aí. Mateus 6, verso 10. Faz parte da oração que Jesus ensina aos discípulos, a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou ler mais uma vez. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor Jesus, nós aqui estamos mais uma vez para entregar as nossas vidas ao Senhor. Pedir que o Senhor nos use como um canal. Pedir que o teu Espírito Santo venha fluir através da palavra do Senhor e que venha frutificar em cada coração. Alcance, ó Deus, aqueles que precisam ser alcançados pela tua palavra. Que ela se cumpra em cada lar, que ela se cumpra em cada vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto da palavra de Deus, ele está inserido dentro de um contexto do capítulo 5 até o capítulo 7. Onde Jesus ele dá os primeiros ensinamentos. Onde Jesus ele começa a falar no capítulo 5 sobre as bem-aventuranças. Jesus vai ensinar sobre o reino de Deus. Jesus vai trazer alguns conselhos. E é interessante que lá no capítulo 7, no verso 28, diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou seja, todos esses ensinamentos, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante que Jesus, muito mais do que passar um método, uma didática de ensino, Jesus ele surpreendia, Jesus ele trazia algo mais. Na realidade, nós podemos dizer que Jesus ele não estava falando de uma teoria, mas Jesus ele estava ensinando, Jesus estava compartilhando algo da sua própria vida. Jesus era aquele mestre onde tudo que ele falava era algo que podia ser testemunhado com a sua prática de vida, com o seu testemunho de vida. E todos esses ensinamentos de Jesus, eles vão além das palavras. Jesus aqui no capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus ele não está ensinando uma oração. Aliás, desde o capítulo 5, quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, Jesus ele não está ensinando simplesmente uma teoria. Jesus está ensinando, está imprimindo na mentalidade, no coração daqueles que ouvem, uma mentalidade, uma cultura. Quando Jesus vai ensinar, a partir do verso 9, a orar, Jesus não estava ensinando palavras como sendo palavras-chave para alcançar o coração do Pai. Mas Jesus estava ensinando ali, Jesus estava imprimindo nos corações e nas mentes uma nova mentalidade, uma nova cultura, uma nova consciência. E isso já começa no capítulo, no verso 9, isso já começa com o início da oração de Jesus. Ele diz assim: vocês devem orar assim, Pai Nosso. Jesus já está ensinando, porque na cabeça dos judeus, na mentalidade dos judeus, o único pai que eles conheciam era Abraão. Eles se referiam, quando vai se falar sobre o pai deles, o pai espiritual deles, eles apontavam para Abraão. Jesus vem trazendo essa nova mentalidade que precisa estar impressa no teu coração também, que Deus, ele é o nosso pai. E Jesus vai dizendo assim, ele não é apenas o meu pai, mas daqui para frente vocês precisam entender que ele é o nosso pai. E entenda aqui que o pai, ele não é apenas uma figura, ele não é apenas um indivíduo dentro de um contexto familiar. Quando Jesus vai ensinar a chamarmos Deus de pai, ele não está se referindo apenas a uma figura, a um indivíduo dentro de um contexto familiar, dentro de uma composição familiar, onde tem a mãe, o pai e os filhos. Mas Jesus está trazendo a mentalidade de um gerador, de alguém que gera vida. O pai era alguém que era fonte de vida dentro daquela cultura. A vida, hoje nós sabemos, é lógico que é necessário que exista o homem e a mulher para que uma nova vida, para que uma vida seja gerada, mas dentro de uma cultura judaica, dentro daquela cultura patriarcal ainda, a figura do pai era a figura daquele que era a fonte da vida. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Jesus está ensinando aquelas pessoas que a fonte da vida deles, a fonte do chamado deles, não era Abraão, mas era Deus. Deus é a fonte da nossa vida. Guarda isso no teu coração. Isso vai servir para a gente lá no finalzinho. E aí Jesus ele começa a ensinar. E eu quero empreender agora o verso 10. Dentro do verso 10, quando Jesus quebra esses paradigmas, esses ritos, quando Jesus ele vem trazer essa nova cultura, essa nova mentalidade, Jesus ele começa a falar. Assim na terra, ele vai falar no verso 10. Assim na terra, finalzinho. Como no céu. O que, que Jesus está querendo que ou está ensinando? Jesus está ensinando que nós podemos pedir, que nós podemos viver uma realidade aqui na terra, assim como a realidade que já existe lá no céu. Jesus está dizendo, olha, existe uma realidade no céu e que vocês podem viver essa realidade aqui na terra. Que realidade é essa? A realidade da vontade de Deus sendo feita. Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Porque se você for prestar atenção, se você for, eu queria chamar a tua atenção para isso, que o céu é lugar onde prevalece uma única vontade. O céu é lugar onde apenas uma vontade prevalece, é a vontade de Deus. Quando Deus, ele diz, quando Deus ele libera uma palavra, não há questionamentos. Não há dúvidas. A palavra do Senhor, quando ela é liberada no céu, a vontade de Deus, quando ela é liberada do céu, não há questionamento. Ele é Senhor absoluto. E Jesus está dizendo, olha, vocês precisam entender e precisam clamar, vocês precisam pedir que a vontade de Deus, assim como acontece no céu, aconteça aqui na terra também. E isso precisa estar impresso no teu coração. Isso precisa ser vivido como uma cultura realmente no teu coração. Onde nós venhamos em primeiro lugar. Onde nós venhamos ter como principal, como algo essencial na nossa vida. Sabermos qual é a vontade de Deus em cada passo que nós dermos. É nós aprendermos a viver essa vontade. E Jesus ele vai dizer, venha o teu reino. Venha o teu reino. Todo reino, ele tem um rei. Todo reino, ele só existe através da figura do rei. O que eu quero te trazer nessa noite é que dentro dessa mentalidade, dentro dessa cultura do céu que nós precisamos viver aqui agora, essa cultura nos traz a certeza, nos traz essa disposição em nós buscarmos a vontade do rei, em vivermos o reino de Deus, não sermos influenciados por nenhuma outra vontade, não sermos influenciados por dúvidas, mas nós buscarmos, confiarmos e seguirmos a vontade de Deus, a vontade do reino de Deus. E esse reino de Deus, ele já está estabelecido. Jesus ele vai dizer lá no capítulo 4, no verso 17, Jesus vai dizer, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está à tua disposição, o reino de Deus já está à minha disposição. E é interessante que Romanos vai falar que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso quer dizer que, em meio a toda e qualquer dificuldade, em meio a toda e qualquer situação, existe a realidade do reino, a realidade da justiça, do gozo, da paz e da alegria do Espírito Santo que pode ser vivida por mim e por você. Jesus, ele diz, chame esse reino para junto de vocês, chama essa realidade do reino de Deus para dentro de vocês. Quando Jesus ele vai pregar, quando Jesus ele termina a sua vida ministerial, e depois que os apóstolos dão continuidade à obra do Senhor, essas boas notícias, ela é chamada de evangelho. Nós chamamos de evangelho, são as boas notícias. A boa notícia da salvação, a boa notícia de que nós fomos resgatados pelo sangue e pelo corpo de Cristo, a boa notícia de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é chamado de evangelho. Mas entenda o seguinte, o evangelho não vem nos tirar do mundo. A mensagem do evangelho, quando ela vem trazendo para nós a realidade de um reino que é chegado e que esse reino, ele se sobrepõe a todos os outros reinos, porque ele é o reino de Deus, é o reino dos céus, essa mensagem do evangelho não nos tira desse mundo. Quando nós falamos de um novo reino vindo sobre as nossas vidas, nós não estamos falando, olha, aceite a Jesus e a partir de hoje você vai sair desse império, você vai sair desse contexto social que você está vivendo e você vai viver o reino de Deus em outro lugar. A primeira coisa que o reino de Deus faz antes de nos tirar deste reino é tirar este reino que nós estamos vivendo de dentro de nós. É tirar essa cultura, mudar essa cultura do reino atual. Esse reino que a Bíblia diz que jaz no maligno, esse sistema que diz que a Bíblia vai falar que ele está sepultado no maligno, que ele está sendo gerenciado pelo maligno. Jesus, ele, em uma oração, lá em João capítulo 17, Jesus ele fala assim, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Então deixa eu te falar a mensagem do Evangelho. Ela vai te tirar um dia desse reino, porque o que está preparado para nós é a Jerusalém Celestial. Ela vai nos tirar de todo esse contexto, de todo esse império, porque nós vamos reinar com Cristo. Mas enquanto isso não acontece, o que a mensagem do Evangelho faz, o que o Espírito Santo faz, é tirar a cultura desse reino terrestre, desse reino natural, de dentro de você. E colocar dentro de você a cultura do reino de Deus. É colocar dentro de você essa consciência de que você não pertence a este mundo. E essa consciência de que você não pode viver segundo as regras, segundo os desejos desse mundo. Aliás, quando Jesus ele vem trazer o reino de Deus, quando Jesus ele vem dizer, é chegado o reino de Deus, Jesus ele traz consigo tudo aquilo que o reino de Deus, tudo aquilo que faz parte do reino de Deus, ele traz para junto de nós. Então a gente pode pensar assim, mas pastor, então se eu aceitar hoje Jesus Cristo, e se eu for viver esse reino, eu vou sair desse contexto de isolamento, eu vou sair dentro desse contexto de pandemia, eu vou sair de dentro desse contexto de tensão, de medo, eu vou sair de dentro desse contexto, talvez até de situações onde a economia, ela está vivendo um caos. Eu vou sair de dentro desse contexto? Não. Você não vai sair de dentro desse contexto. Mas esse contexto vai sair de dentro de você. E você vai viver a paz que excede todo entendimento. E você vai viver a vontade de Deus. E você vai adorar ao Senhor. E você vai viver uns momentos onde você vai dizer, o meu Redentor vive. E você vai viver momentos onde você vai dizer assim, eu estou vivendo um momento, mas o meu rei, o rei do reino do qual eu faço parte, ele está sentado, ele está governando, ele está gerenciando, ele está cuidando de todas as coisas. Você não sairá desse contexto que nós estamos vivendo agora, mas este contexto sairá de dentro de você. Porque antes do Senhor tirar você deste contexto, ele quer que o contexto, que a cultura do reino de Deus esteja sobre a sua vida. Porque daqui para lá não pode ir nada. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 2, volte o pó à terra que o deu e o Espírito volte a Deus. Daqui nós não vamos levar nada, mas aquilo que vem lá do céu e que está em nós, aquilo que veio de Deus e está em nós, nós iremos permanecer com Ele e nós vamos estar voltando para a presença do nosso Deus. Entenda uma coisa, o que Satanás tem feito nesses dias, aliás, o que Satanás tem feito em toda a sua existência de um espírito caído, o que Satanás tem feito é roubar a consciência daqueles que são os filhos de Deus. Quando ele não pode nos tirar, quando ele não pode tirar de nós a salvação que está conquistada em Cristo Jesus, ele tira de nós, ele escraviza nossa mente, ele tenta escravizar as nossas mentes para roubar da nossa mente a certeza dessa salvação. Nós não somos deste lugar. Nós não vivemos. Eu falei alguns dias atrás, dentro com os jovens, e eu falei, nós não somos seres carnais tentando viver uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência carnal. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo um momento. Nós não precisamos, nós não podemos achar que somos deste lugar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que vai falar sobre a fé. Ele vai falar sobre os heróis da fé, mas ele começa dizendo assim, ora, verso 1, ora, a fé é a certeza que esperamos, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova daquilo, das coisas que não vemos. E aí ele começa, o autor vai discursando a respeito dos heróis da fé, de homens que viveram essa fé, de homens que viveram essa certeza. E aí quando chega no verso 13, eu queria que você visse comigo no verso 13, ele diz assim, verso 12, eu estou em Hebreus 11, verso 12, assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Verso 13. Todos estes viveram pela fé. Ele está falando de Noé, ele está falando de Abraão, ele está falando de Enoque. Todos eles viveram pela fé. Morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Agora olha o que diz o verso 14. Os que assim falam, falam o quê? Eu sou peregrino, eu sou estrangeiro nessa terra. Verso 14 vai dizer assim, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Hebreus ele vai dizer o seguinte, olha, tem uma outra versão que vai falar no verso 15, que esses esqueceram da pátria de onde vieram. O que eu quero te dizer nessa noite é que o Evangelho de Cristo, ele vem trazendo para nós, através da oração, através dessa expressão de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele está trazendo uma consciência, Jesus está querendo que você entenda que como peregrino, que como estrangeiro nessa terra, você busca e você espera por uma pátria. E essa pátria, ela se encontra no céu. E essa pátria é o reino de Deus, que o próprio Jesus vai dizer, é chegado. E é interessante que quando nós entendemos e falamos sobre o Pai, eu falei no começo da mensagem a respeito da figura do Pai, o Pai é uma fonte. E é interessante que quando nós, dentro da natureza, dentro do contexto, toda fonte ela é geradora e essencial para a vida daquilo que ela gera. Por exemplo, não adianta você pegar, por exemplo, o peixe e querer criar o peixe na terra, porque a fonte do peixe é a água. Ele veio da água. É a água que gera vida para ele. É na água que ele encontra os elementos essenciais. E assim acontece com a árvore em relação, por exemplo, à terra. E assim acontece com tudo na natureza. O que eu estou querendo te dizer? Que se você entende que você não é dessa terra, que você não é natural deste lugar que nós estamos agora, como estrangeiros, você também precisa entender que este lugar não tem nada de essencial, não pode gerar nada de essencial para a sua vida. E se você entende, assim como diz Hebreus, que você pertence a uma outra pátria e que essa pátria é o reino de Deus, você vai entender que tudo que você precisa está em Deus. Que tudo que você tem que buscar é aquilo que está no reino de Deus. De que tudo que pode trazer vida e te alimentar pertence ao reino de Deus. É interessante que quando eu disse que o diabo ele vem roubar de nós essa lembrança e essa certeza de que nós não pertencemos, que nós pertencemos a Deus, de que nós vamos voltar para Deus, e de que nós não pertencemos a esse mundo, quando ele rouba isso de nós, ele automaticamente ele faz com que nós venhamos a pensar que as coisas essenciais para nós estão aqui. E que tudo que nós precisamos buscar aqui. E faz com que nós venhamos a viver uma vida de morte. Porque como cidadãos dos céus, como aqueles que foram chamados para o reino de Deus, o que nós precisamos está em Deus. Por isso você encontra tantas e tantas pessoas que tentam buscar a felicidade, tentam se completar em vício, tentam se completar em coisas que são desse mundo, tentam se completar em relacionamentos, tentam se completar no trabalho. Diz, eu serei realizado se eu conseguir alcançar ou chegar na carreira profissional que está no meu coração. E aí, às vezes, ele chega lá e ele se frustra porque aquilo não se completa. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E nós achamos que quando essa palavra ele diz que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é uma porta aberta para que outras coisas, ou que todas as coisas sejam acrescentadas, como se fosse um trato que Deus faz conosco, dizendo assim, ó, se você me buscar, eu vou te dar todas as coisas. Quando na realidade não é isso. O texto está dizendo que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos buscando a vida. Nós estamos buscando o alimento que pode saciar a nossa fome. Nós estamos buscando a água que pode matar a nossa sede. E aí, tendo essa vida, todas as outras coisas, elas podem ser conquistadas, elas podem nos completar. Jesus está ensinando aqui, o tema da nossa mensagem hoje é a cultura do reino de Deus. O que eu queria que você entendesse que a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, ela não é um conjunto de palavras a serem seguidos, mas ela é uma cultura que Deus, que Jesus nos ensina, que precisa estar impressa no nosso coração. Nós não pertencemos a este mundo. O que nos mantém, o que nos alimenta não são as coisas desse mundo. Pelo contrário, tudo que tem nesse mundo, ele vem nos destruir. Por isso que a palavra do Senhor vai nos instruir a nós buscarmos o reino de Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai nos instruir a pensar e a buscar tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E a pergunta é, querido, aonde está a tua fonte? O que tem te dado ânimo? O que tem te dado alegria? A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor. O que tem trazido, o que tem servido para você como um instrumento de sustento? Nós precisamos crer. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades e crer em tudo aquilo que Deus tem colocado e tem levado como estratégia para eles. Mas você precisa entender, a sua esperança não está nas autoridades. A sua esperança não está em nada que esse mundo pode oferecer. A A tua esperança, ela é viva, ela se chama Jesus Cristo e ela está junto do Pai. Jesus, ele vai dizer, eu estou preparando um lugar para vocês. Na casa do meu Pai, eu estou preparando um lugar. Por isso que quando nós partirmos daqui, nós não estamos encerrando a nossa vida, nós estamos voltando para casa. Por isso que quando nós estamos diante de situações como Jesus viveu, nós daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, diante daquele momento, Jesus ele sofreu, Jesus ficou angustiado, mas o que Jesus ele tinha no coração dele é que ele estava voltando para casa. Em João capítulo 16, no verso 28, ele diz assim, saí do Pai, vim para o mundo e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Nós precisamos entender que neste lugar, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos viver a cultura do reino de Deus. Nós somos chamados para neste tempo, para neste momento, nós influenciarmos, nós deixarmos a vontade de Deus falar no nosso coração, dirigir a nossa vida, direcionar os nossos caminhos, vivendo o reino de Deus, vivendo a vontade de Deus, até o dia em que Ele virá nos buscar para nós voltarmos para a nossa casa. Não deixe que as dificuldades, não deixe que Satanás roube essa mentalidade. Como diz Hebreus, os que falam dessa forma, que são peregrinos, mostram que estão buscando uma pátria. Mostram que não pertence a esse reino. Jesus, ele traz essa mentalidade, Jesus, ele nos ensina. É interessante que quando nós vamos pensar no apóstolo Paulo, diante de tantas situações, o apóstolo Paulo, junto com Silas, dentro da cadeia, eles viviam um momento de dificuldade, eles viviam um momento de prisão, eles viviam um momento onde o seu corpo estava preso, mas a mente, a mentalidade deles nunca esteve preso. E naquele momento, enquanto eles esperavam que a vontade de Deus se cumprisse, eles adoravam ao Senhor. Por isso, em meio às suas dificuldades, eu quero te dizer, Deus já estabeleceu a sua vontade. Deus já estabeleceu, já liberou uma palavra sobre a sua vida. Você tem a oportunidade nessa noite de experimentar da vontade de Deus. Você tem a oportunidade nessa noite de experimentar do reino de Deus, habitando dentro de você. Quando os fariseus perguntavam a Jesus sobre o reino de Deus, Jesus falou, olha, o reino de Deus não pode ser visto, mas ele está entre vocês. Em outra versão vai dizer, ele está dentro de vós. Então você pode experimentar dessa realidade. Você pode experimentar da realidade e do fluir desse reino na sua vida, no seu interior. Você pode experimentar isso. Quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela não é questionada, que Deus é soberano, nós entendemos como diz a palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5, onde o Senhor vai dizer assim, Jeremias, desde a madre da tua mãe, desde quando você estava lá dentro do ventre da sua mãe, eu te chamei e já te constituí profeta para as nações. Deus está dizendo assim, Jeremias, antes de você existir, eu já designei, a minha vontade já foi estabelecida para você. Que nessa noite você chame essa vontade de Deus para dentro da sua vida. Que você possa perguntar, Senhor, qual é a tua vontade que o Senhor já designou para a minha vida, que o Senhor já estabeleceu para a minha vida? Eu quero viver essa vontade. Eu quero viver esse reino. Eu quero viver esse Senhor, debaixo desse senhorio. Eu quero experimentar essa cultura. Eu não quero viver sendo alimentado por coisas desse mundo. Eu não quero viver sendo atingido por coisas desse mundo. Mas eu quero viver debaixo de uma cultura, debaixo da cultura do reino de Deus. A minha fonte é o Senhor. É do Senhor que eu me alimento. É interessante que quando o Senhor vai falar sobre os levitas, ou seja, da parte de Israel, da tribo, do povo de Israel, da tribo que foi separada para estar diante do Senhor, cultuando ao Senhor, em adoração ao Senhor, servindo a Deus, quando o Senhor vai falar dos levitas, o Senhor vai dizer assim, A herança de vocês sou eu mesmo. A herança de vocês, vocês não vão ter parte. Vocês não vão ter terra, mas a parte de vocês vai ser o próprio Senhor. Queridos, que a nossa parte seja Deus. Que a nossa herança seja o Senhor. Que as nossas esperanças, os nossos sentimentos, que as nossas emoções sejam vividas debaixo da cultura desse Senhor. Debaixo da cultura desse reino. Deus, nessa noite, Ele estabelece essa sua vontade. Deus, nessa noite, Ele deseja te chamar. Ele te chama para que você faça parte desse reino. Para que você faça parte desse povo que não vive mais debaixo de uma cultura que jaz no maligno, mas de uma cultura que faz, de uma cultura do reino de Deus. Que nessa noite o teu espírito possa ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer que se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você ainda não tem essa realidade do reino de Deus dentro de você, querido, essa é a noite de você abrir o teu coração e dizer: Senhor, vem reinar no meu coração. Porque eu não aguento mais, eu não estou sendo alimentado pelas coisas que eu tenho buscado. E você pode dizer assim: Jesus, vem ser o pão da vida na minha vida. Venha ser, ó Deus, o alimento que me traz, que me traz vida. Vem estabelecer dentro de mim o teu reino. Estabelecendo dentro de mim o teu reino, estabeleça a tua mentalidade, a mentalidade do reino de Deus na minha vida. E essa mentalidade, ela vai trazer sobre a sua vida aquilo que faz parte do reino de Deus: justiça, gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Experimente dessa realidade. Você pode fazer isso aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fazer isso fazendo com que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha se assentar no trono do teu coração. Você pode fazer isso fazendo essa oração que Jesus ensinou, talvez fazendo apenas um trecho dessa oração, dizendo: Senhor, que venha o teu reino, que sobre a minha vida seja feita a tua vontade, e que ela aconteça aqui na terra como ela acontece no céu, onde o Senhor é soberano, aonde somente a tua voz é voz de comando, aonde todas as outras vozes tão somente te adoram, tão somente declaram a tua santidade, e a única voz de comando que prevalece é a voz do Senhor. Você pode fazer isso nessa noite, e nós queremos orar por você, e nós queremos te conhecer. Vai aparecer para você no seu vídeo, na sua tela, na parte de baixo, vai aparecer um link onde você vai poder clicar ali. E se você estiver entregando a sua vida para Jesus, se você estiver pedindo ao Senhor que o Senhor entre na sua vida e estabeleça o reino dEle, você vai clicar nesse link. Você vai ser direcionado para uma página onde você vai preencher os seus dados. Nós vamos estar te conhecendo, nós vamos estar fazendo contato com você, nós vamos estar orando com você. Nós vamos estar compartilhando com você das experiências desse reino de Deus. Mas da mesma forma, você que já aceitou Jesus Cristo, que já faz parte de uma igreja, mas que tem vivido esse tempo como um tempo onde você tem se esquecido que você está como peregrino nessa terra, e por isso todas as suas fontes estão depositadas naquilo que o homem pode oferecer, naquilo que o teu próprio braço pode conquistar. Nessa noite, o Espírito Santo te chama a você se lembrar: você não faz parte deste mundo, as suas fontes essenciais não estão neste mundo, a tua fonte é Deus. Busque nele, viva a vida que ele está te oferecendo, seja alimentado, seja sustentado por ele. Não deixe que o diabo roube da sua mente, do seu coração, a certeza de que ele virá te buscar, da certeza que você vai estar junto com ele, voltando para casa, voltando para o seu lar, e o seu lar não é outro senão a casa do Pai. Que Deus te abençoe nessa noite, que o Espírito Santo de Deus te abençoe nessa noite, que você seja alcançado por este Espírito que vem de Deus, e que esse Espírito traga vida para você. Eu assim oro, eu vou orar no finalzinho. mas eu quero que você seja alcançado pela mensagem de salvação do Evangelho. Mensagem essa que não te tira deste mundo, mas que tira esse mundo de dentro de você. E que coloca dentro de você a realidade do reino de Deus. Viva a cultura do reino de Deus. Deus te abençoe.
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Já te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora.
Amém, Senhor. Amém. Que o reino de Deus, ele se estabeleça dentro da sua casa. Que o reino de Deus ele se estabeleça dentro do seu lar. Irmãos, nós vamos passar daqui a pouquinho para um momento da ceia do Senhor. Momento onde você vai estar celebrando. Como eu disse no começo, Jesus ele ensinava muito mais do que apenas regras. Mas Jesus ensinava uma cultura. E a ceia do Senhor é muito mais do que um ritual. É muito mais do que uma celebração que está ordenada, que está dentro de uma forma litúrgica, onde você tem que preparar o pão, onde você tem que preparar o vinho. A ceia do Senhor nos ensina uma mentalidade, nos ensina uma nova consciência. A consciência de que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e que agora nós pertencemos a Ele. É a lembrança daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E o daquilo que este sacrifício dele trouxe para nós. Por isso, celebrar a ceia do Senhor. A ceia, ela pode começar com a lembrança do sacrifício de Jesus, mas ela precisa terminar com uma consciência de que Ele nos salvou, com a consciência de que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Por isso, a ceia do Senhor precisa terminar com louvor, com adoração, com gratidão. Precisa terminar com celebração. E nessa noite, é essa consciência que precisa estar no teu coração. E antes, eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu quero fazer alguns anúncios para você. Eu não vou fazer esses anúncios no final, e você vai entender depois por quê. Mas eu quero deixar a ceia para o final. E eu queria fazer alguns anúncios para você. Aí no seu vídeo vai aparecer alguns dos nossos anúncios. Eu vou fazer de forma rápida. Está aparecendo no seu link a descrição, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Essa lembrança, esse versículo é para você que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Na descrição, você que está assistindo aí no YouTube, na descrição do vídeo, na parte de baixo, você vai clicar e vai ter lá o link, aquele link que eu falei, que você vai clicar nele e você será direcionado para uma página onde você vai preencher os seus dados. Ali você vai poder preencher seu nome, seu contato, para que nós possamos te conhecer, fazer contato com você e viver algumas experiências, viver as experiências desse reino juntos. Então, na parte de baixo do vídeo, tem ali o link que você pode clicar, tá? Existe temos também o link ali onde você pode entregar os seus dízimos e ofertas. Eles podem ser feitos de duas formas. Você pode fazer através de transferência, na realidade, de três formas. Transferência bancária ou depósito bancário. Na descrição do vídeo vai ter lá o número da conta da igreja, agência, tudo certinho. Ou você pode clicar naquele link que aparece logo embaixo e você vai estar sendo direcionado para uma página do PagSeguro, onde você pode fazer isso através de boleto bancário, ou para a página onde você pode fazer isso através de transferência bancária. Tá? Então, você clicando ali naquele link, você será direcionado para essa página e ali você pode estar entregando os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Tá bom? Existem também alguns canais onde você pode acessar, tem ali também no link do vídeo, na descrição do vídeo tem esse link. Existem alguns canais que você pode acessar os áudios dessa mensagem e de todas as outras mensagens, estudos, lives pastorais, todos os áudios que você quiser, para você estar ouvindo no seu celular, para você poder estar ouvindo no seu carro enquanto você está dirigindo, enfim. Todos os vídeos em diversas plataformas, você pode clicar lá e você vai poder ter acesso e baixar esses vídeos, tá bom? Esses áudios, perdão. Nós temos aí algumas mensagens, alguns lembretes sobre programações da semana. Toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, existe a live pastoral. Pastor Carlos tem postado nesses 3 dias, 10 horas da manhã, uma live onde tem trazido para nós um alimento. Essa live você pode ter acesso a ela também depois, se você não puder dentro desse horário estar ali assistindo, participando, mas você pode ter acesso depois. Mas se você puder, 10 horas, esteja participando ali. Ali você vai poder estar interagindo com todos os irmãos e até com o pastor Carlos durante essa live. Na terça-feira, às 19h30, nós temos a nossa live de oração. Tem sido assim tremendo. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos vivido essa experiência de estarmos orando juntos, de estarmos sendo ministrados pela palavra do Senhor. Então, terça-feira, nós temos a live de oração, 19h30. Na quinta-feira, 10 horas da manhã, temos a live com a Charlene, cuidando das emoções. Ela é psicóloga, tem doado o seu tempo e o seu conhecimento e tem sido assim, muito abençoador. Tem sido muito bom ouvir a Charlene ser ministrado por ela nessas lives. E nós temos também no sábado a live do Marco os Vinícius, cuidando do corpo, 10 horas da manhã. Também tem Marcos, é nutricionista, é presbítero aqui da igreja, nutricionista, exerce isso dentro da rede pública, e ele tem trazido assim, compartilhado assim, muitos conhecimentos, e tem sido de muita valia, tem sido muito abençoador também o conhecimento, aquilo que nós temos ouvido e temos recebido do Marcos. E à noite, Marcos tem um encontro, o presbítero Marcos tem um encontro com os jovens às 19h30, num encontro que é feito, né, dentro do Google Meet. Da mesma forma, os adolescentes, às quartas-feiras, 19h30, também tem esse mesmo encontro. E domingo é dia da nossa EBD, às 10 horas, tá? Nesse tempo, onde nós estamos ainda vivendo esse isolamento, onde não podemos nos reunir presencialmente, a nossa EBD está começando às 10 horas. Então, hoje, por exemplo, o pastor Gilson, ele ministrou sobre a Terra Prometida, ministrou sobre Canaã, sobre a Terra Prometida, e assim, todo domingo, 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Tá bom? Acho que esses são os nossos anúncios para essa noite. Eu queria que você convidasse a sua família agora, para nós estarmos participando da ceia do Senhor, para nós estarmos vivendo esse memorial, onde o Senhor deixou para que nós viéssemos a participar dele, a celebrar, lembrando da sua morte, lembrando do seu sacrifício, mas, como eu disse, sobretudo, lembrando daquilo que ele conquistou com a sua morte e com a entrega do seu corpo, com o derramar do seu sangue e com o ressuscitar dele, para a glória de Deus Pai e para a nossa salvação. E diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, enquanto você reúne a sua família aí, eu vou pedir, tem os irmãos de louvor, tem alguns irmãos do apoio, eu vou pedir que vocês venham aqui, fica aqui do lado aqui, por favor. Nós vamos estar participando juntos aqui da ceia, você vai estar participando na sua casa. Deixa eu te falar, escolha dentro dos familiares ou dentro das pessoas que estão aí reunidas com você. Escolha uma pessoa para poder fazer a entrega, fazer a distribuição do pão e do vinho ou do suco de uva. Tá? Escolha aí entre vocês. E nós vamos estar fazendo isso juntos. Tá? Diz assim, o apóstolo Paulo diz que no capítulo 11, de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, escute só. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E Jesus, ele vai trazendo essa realidade do corpo dele. Diz o texto que Jesus pega o pão, parte o pão, abençoa o pão e diz: este é o meu corpo dado a vós, em favor de vós. E Jesus, ele fazendo isso, Jesus, ele está estabelecendo ali não apenas um memorial, não apenas um ritual, mas Jesus está estabelecendo em mim e você uma lembrança de que nós fomos comprados, uma lembrança de que nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Jesus, ele vai dizer, lá em Lucas, ele vai dizer assim, que não, ou em Mateus, ele vai dizer, não beberei mais do fruto da videira, até o dia que eu estiver novamente com vocês. Então, que essa lembrança, essa certeza esteja no teu coração. Eu vou te pedir que você pegue o pão, e que você possa, enquanto eu vou distribuir aqui, que você possa distribuir, fazer a distribuição do pão aí na sua casa. Eu vou pedir que você distribua, mas que você não coma dele ainda, que você espere, tá? Você pode distribuir junto o pão e já pode distribuir o cálice. E aguarde, eu vou fazer a distribuição aqui, você aguarde, para que nós possamos estar participando desse momento juntos, tá bom? Então, distribua aí na sua casa o pão, distribua o cálice e aguarde, enquanto eu faço a mesma coisa aqui com os meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus partiu o pão, abençoou, e tendo abençoado, tendo dado graças, Jesus comeu o pão. Em outro texto, em Atos, vai dizer que alguns discípulos, voltando para Emaús, estavam com os seus olhos vendados, não enxergaram quem era Jesus. E caminharam com Jesus por cerca de 11 quilômetros, conversando com Jesus. Convidaram, sem saber quem era Jesus, que era o próprio Mestre. E convidaram Jesus para estar junto com eles. E diz o texto que no momento em que Jesus partiu o pão e abençoou o pão, que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quem era Jesus. Eu queria que você, nessa noite, através do corpo de Cristo, através deste pão que simboliza o corpo de Cristo, que os seus olhos estejam sendo abertos e que você enxergue quem é Jesus. Que você possa ver quem é Jesus, o que ele fez por você. Que você possa experimentar de uma comunhão e de uma intimidade com ele. Por isso Jesus diz, comam desse pão, este pão é o meu corpo dado por vós. Comamos todos do pão. Você pode fazer isso na sua casa também. Coma do pão e aguarde. Da mesma forma, Jesus toma o cálice. Ele diz, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Toda vez que vocês beberem desse cálice, toda vez que vocês participarem, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. O sangue de Cristo, ele nos torna justificados, justos diante de Deus. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele nos lava e nos limpa de todo o pecado. Por isso, a partir de então, nós somos achados por Deus, nós somos vistos por Deus, não mais como pecadores, mas como filhos de Deus. A comunhão, o participar deste momento, nos faz lembrar de que nós somos filhos de Deus, de que nós temos um lugar na casa do Pai. Por isso Jesus diz, façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando daquilo que eu conquistei por vocês. Por isso, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Eu queria que você pudesse estar participando desse momento de cálice, de beber o cálice. Nós não vamos fazer a troca do cálice aqui. Mas se você na sua casa, você está no meio dos seus familiares, se você se sente à vontade, seguro para isso, eu queria que você pudesse trocar o cálice com alguém e que você pudesse dizer, eu tenho comunhão com Cristo. E esta comunhão com Cristo me faz ter comunhão contigo, me faz ter comunhão com você. E eu e você, juntos, nós voltaremos, estamos voltando para a casa do nosso Pai. Eu tenho comunhão com vocês, eu tenho comunhão com cada um de vocês. E eu, junto com vocês, eu vivo a realidade do reino de Deus, de que nós estamos voltando para casa, de que nós estamos indo para junto da casa do nosso Pai. Beba do vinho, compartilhe isso, e nós vamos estar orando logo depois, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela realidade do teu reino em nós. Nós queremos te agradecer porque a certeza de que temos, de que teu reino está dentro de nós, é a certeza, é a mesma certeza e é a mesma experiência que nós temos por viver o teu Espírito Santo dentro de nós. Obrigado porque teu Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós pertencemos a Deus. Obrigado porque teu Espírito Santo, ele coloca em nós e faz gerar em nós o fruto daqueles que pertencem ao reino de Deus. Ó Deus, que nessa noite, esse memorial, essa celebração, ela venha nos fazer viver a mentalidade, a cultura do reino de Deus. Que venha trazer sobre nós a certeza de que não precisamos buscar alimento neste reino, neste mundo. Não precisamos buscar alimento e fontes nesse mundo, porque a nossa fonte, o nosso alimento é o Senhor. O Senhor é a nossa herança. Nós nos lembramos disso, em nome de Jesus. Eu queria terminar essa live de uma forma, e por isso que eu deixei para o final, eu queria terminar de uma forma diferente. Nós vamos encerrar a live aqui, nós vamos encerrar, mas eu queria pedir que na tua casa, você, a partir do momento em que estiver encerrado aqui, que você não encerre, que você permaneça junto com seus familiares e que você escolha uma pessoa, se você quiser outras pessoas estarem fazendo, orando, não tem problema, mas que pelo menos uma pessoa esteja orando. Nós vamos encerrar a live e eu queria que você continuasse aí, junto com a sua família, na mesa daquela que representa a mesa do Cordeiro de Deus, que você pudesse estar orando junto com a sua família. Eu vou impetrar a bênção apostólica e logo depois vocês vão estar na sua casa de vocês, orando. E dentro dessa oração, eu queria que você iniciasse esse momento de oração, fazendo a declaração do verso 10, que nós serviu de base para a mensagem de hoje. Você vai iniciar a sua oração dizendo que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade aqui na minha casa, aqui na terra, como ela acontece no céu. E aí depois você pode orar junto com a sua família. Amém? Coloque as suas mãos na posição de receber, eu vou impetrar a bênção apostólica e logo depois você vai estar orando com a sua família. Encerre este culto aí dentro da sua casa. A última oração deste culto não será do pastor Paulo. A última oração neste culto será a sua oração, será a oração que você vai fazer dentro da tua casa, junto com a sua família, diante da mesa do Senhor, diante dos elementos que te justificam e que te podem te tornar salvos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja reunido com todo o povo de Deus, reunido sobre toda a face da terra, agora e pelo século dos séculos. Amém. Deus te abençoe.